bem-vindos a mais este live, Volt Live, este podcast e videocast que temos às quartas-feiras sobre mobilidade elétrica. Hoje tenho comigo Pedro Faria, da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Hoje somos só os dois. Hoje vamos fazer isto em 15 minutos, Pedro?
Acho que não conseguimos. Nós não? Começámos bem o dia, não é? Se te recordas, nós ali no grupo de manhã dizíamos que não havia notícias, mas depois, exatamente, ao longo do dia, surgiram aqui umas novidades interessantes. Algumas que nós vamos dar aqui em primeira mão.
Mas vamos começar por pôr alguns assuntos fundamentais aqui, que têm a ver com apostas, neste caso do Eras Eco Rally. E, portanto, tenho a dizer que perdi, não é? Porque a nossa aposta era que ia ganhar. E quem ganhou, na realidade, quem ganhou, deixa-me só buscar a notícia, foi uma equipa da República Checa, uma equipa estrangeira, mas...
Dizer os nomes, se quiseres.
Exatamente. Está aqui escrito. As pessoas estão a ver videocast, veem. As que estão a ouvir em podcast, paciência, que é muito esquisito. Mas pronto, deve ser Michael Zadarsky e Jakub Nabalek, que ganharam o Eco Rally. Mas a nossa aposta era quem ficaria em primeiro entre os portugueses, e o Pedro acertou, Pedro Moraes e Silvia Coutinho. Sim. Que ficaram em segundo lugar.
Da nossa equipa UVE, teve muitíssimo bem ao longo dos dois dias, coisa que nem todos fizeram, não é?
Já vamos falar sobre isso, que eu tenho algumas coisas para brincar.
E também teve muito bem na eficiência, ele tem um Ioniq 5.
Pois, mas eu não tinha essa informação. Isso aí tu passaste uma rasteira. Que eu não sabia, quando fizemos a aposta, que ele tinha mudado de carro.
Mas o outro carro que ele tinha era um i3, também se iria relativamente bem.
Mas é uma questão curiosa, mais uma vez prova em termos de eficiência, porque o top 3 são carros, não sendo da mesma marca, são as mesmas plataformas, são as mesmas tecnologias, que é, primeiro, o Hyundai Kauai, não é?
Segundo,
o Ioniq 5, sim, o Soul, e depois o Kia Niro EV, portanto, em terceiro.
Se bem que o nosso João Gonçalves, também da equipa UVE, que tem uma larga experiência em veículos elétricos, com o seu i3S, que nem sequer é um dos mais económicos e eficientes, conseguiu colocar-se no segundo lugar. Mas o João é um caso à parte. O João é algo que...
Ele foi mesmo para a eficiência que ele foi ali.
Ele foi para a eficiência e ele tem um pé, que é algo que eu já disse várias vezes e repito várias vezes, que com três carros exatamente iguais, nós fomos daqui até Marrocos e íamos pelos mesmos caminhos e ele chegava sempre lá com mais 10%. E levava um i3S e nós um i3 normais que teoricamente seriam muito mais económicos. Sim.
Ok. A grande, agora vou ter que mostrar, a grande surpresa, acho eu, desta prova aconteceu no primeiro dia, quando aqui o nosso amigo acabou a primeira etapa, ou seja, a primeira etapa decorreu em Cascais e Sintra, sobretudo em Sintra, na Serra de Sintra, incluindo provas à noite, e quem é que ficou em segundo lugar? Quem que estava em segundo lugar na regularidade? Que ia Pedro Faria.
Era mesmo eu.
Portanto, à frente de muitos estrangeiros, é um momento alto. Eu pensava, bem, vamos ter ali um Volt Live fantástico a dizer que o Pedro Faria pode até concorrer para o campeonato internacional, campeonato mundial da modalidade. Mas depois as coisas começaram a correr pior.
Depois as coisas correram mal. Não? No primeiro dia tudo saiu bem. Tudo saiu bem. Pronto, foi a primeira vez que eu concorri com sondas, que portanto contam os metros efetivos, em vez de ser GPS. E a sonda teve... Eu tive que corrigir 3 metros para quem... Portanto, nós quando passamos nos pontos temos os quilómetros exatos que lá temos. E se não estiverem certo com aquilo que os instrumentos estão a contar, nós podemos corrigir. E, portanto, ao longo de cerca de 80 quilómetros, eu corrigi 3 metros na sonda.
Incrível.
Incrivelmente
aí é que as pessoas têm noção da precisão. Quando se fala em 3 metros, parece uma coisa. Agora, 3 metros e 80 quilómetros...
É fantástico. E depois, portanto, o resultado saiu. Também não tivemos erros de navegação. E realmente eu tinha a ideia no fim das classificativas, das 4 classificativas, de que estaria bem classificado, mas nunca pensei num segundo lugar. Depois, logo para abrir na quinta classificativa, cometemos um erro de navegação e a partir daí não, não há nada a fazer. Quando te atrasas mais de um minuto numa classificativa, portanto, a penalização é muito forte e baixámos automaticamente para 14º ou 15º e por aí ficámos no fim do rally. Ganhámos experiência.
Exatamente. Mas pronto, eu estava aqui, enquanto falavas, estava aqui a mostrar imagens, as pessoas podem ver estas imagens, tanto no site do Eres Alcohol e também fizemos um, e no site do Exame Informática também temos lá um slideshow. E houve aqui carros muito giros, por exemplo, este carro, este Mercedes EQS, que estava no fundo pintado, mascarado, para como é um carro para festejar um antigo Mercedes S, que é histórico. E aqui eu gosto desta imagem particularmente porque se vê as rodas de trás, as rodas direcionais de trás, isto é um espaço muito apertado, fazer inversão de marcha na marginal. Alguns carros não conseguem fazer de uma vez só e o Mercedes EQS é enorme, mas porque tem este sistema, conseguiu fazer. Exatamente, consegue fazer aquele U quase como se fosse um Mini, que é uma coisa impressionante. Aqui a equipa vencedora, como referimos em Hyundai, e a equipa organizadora, que como sempre estiveram sempre disponíveis e muito organizadinhos, muito regulares. Como alguém dizia, foram muito são sempre muito regulares na eficiência, a equipa de organização.
As coisas correm sempre. O Eiras já é uma referência, mesmo a nível FIA. E não podia ser de outra forma, com aquela marginal, com a prova da marginal fechada ali no
último. Atrai muita gente.
Atrai muita gente.
E aí dá para fazer aquelas acelerações e as pessoas perceberem que os carros elétricos andam bastante bem. Que é sempre uma coisa importante nesta demonstração. E mais uma vez passamos por sítios fantásticos. O Eiras Eco Rally, podemos terminar, perdi a aposta.
É um zero para mim.
É um zero a favor do Pedro Faria. Vamos ver o que acontece agora em Gaia, que é a próxima prova. Já agora, para quem está interessado, procurem no site Portugal, Campeonato de Portugal Novas Energias, onde tem lá todas as informações. E uma vez mais repetimos, podem fazer-nos companhia, basta terem um veículo elétrico no site do Campeonato de Portugal Novas Energias, é lá um FAQ, perguntas e respostas para tirar dúvidas, e é relativamente simples participarem, juntarem-se a nós nesta aventura. E o Pedro estará disponível para explicar como é que consegue fazer aqueles 3
também,
metros.
Certeza. E não,
porque eu falho por muitos, não é por 3 metros, é por 300. Bem, mas...
Não, mas vamos... Gaia é 10 e 11, dia 10 e 11 de junho. Juntem-se a nós, é viciante, tu dizes isso muitas vezes e realmente é um jogo muito viciante andarmos à procura de não falhar nos pontos de passagem.
É, e é tudo, atenção, as pesadas médias serem relativamente baixas, é tudo menos calma, aquilo é de facto uma animação garantida dentro do carro, a comunicação tem que ser constante com o navegador e o piloto. E é um jogo completo. Aliás, o Pedro Fernandes, que eu tinha aqui, posso mostrar aqui umas imagens, o conhecido locutor e apresentador, foi um dos participantes neste rally, e ele depois dizia que estava à espera de uma coisa, foi pela primeira vez, ele vomitou com a própria... E ele é que era o condutor, ele é que ficou mal disposto. Portanto, quem acha que isto é devagar, uma coisa, a média de 50, está bem, mas na Serra de Sintra,
à noite
com o nevoeiro... Estradas estão passando dos carros e muitas vezes é preciso recuperar dos atrasos. Isso não vamos falar do que se passou na Arrábida, que é melhor não. E portanto, é giro, é muito giro e vale a pena participarem. Se têm um carro elétrico, façam um par e juntem-se a nós. Nós explicamos depois como é que podem, usando uns softwares gratuitos, até conseguirem participar
brincar com isto.
Novidades também. Ainda o ano passado, a semana passada falámos disto, tem a ver com a chegada da BID, não sei,
como quiserem,
significa
Build Your Dreams,
assim é que é. É uma marca chinesa, neste momento é o segundo maior fabricante do mundo de carros elétricos, logo a seguir à Tesla.
De 100% elétricos, sim, se considerarmos 100%
elétricos.
Os plug-in, aí passam largamente
ao primeiro. É maior. E como posso mostrar até o comunicado de imprensa, aquilo que nós dissemos a semana passada. É o grupo Salvador Caetano, é um grupo enorme, é o grupo, por exemplo, de Toyota, e que traz para cá esta marca, já identificando quais são os três primeiros modelos a serem comercializados já neste mês de maio. É o BYD Atto 3, que salvo erro é um pequeno SUV. O BYD N, que salvo erro é um formato mais limousine, um carro grande, assim do tamanho do Model S da Tesla, mais ou menos. E o BYD Tang, também um SUV maior, salvo erro.
Ou o ano e o tanque estarão aí trocados, também não sei como é que, sim, 100% como é,
sim,
que é.
Sim, pronto, são, mas são uma questão, é uma questão de ver. Sim. Ainda não temos preços, mas é de facto uma boa notícia, porque estamos a falar aqui de carros com de uma marca muito forte e, portanto, a chegada a Portugal é sempre bom, porque temos aqui mais uma marca a concorrer. Temos falado muito da invasão chinesa e de como as marcas europeias andam um bocadinho distraídas. Aqui estão os três modelos que vão chegar a Portugal.
Exatamente.
Aqui temos uma imagem melhorzinha deles. Já estive ao vivo em alguns, em feiras internacionais, e atenção, aquela ideia da construção chinesa. Não, experimentem, olhem para os carros, observem os pormenores, os interiores, os acabamentos, e vão perceber que essa ideia já não é válida, e portanto que estes carros são mesmo muito competitivos. E depois tem uma coisa que, particularmente, obviamente, que como pessoa de exame informática, para mim interessa-me, que a componente tecnológica é muito, muito, muito avançada. Tem uns gadgets a bordo engraçados. Aqui temos umas imagens já. Foi o Telmo que fez estas fotos, se calhar, não foi? Não sei.
Sim, senhor.
BYD Caetano Tech, aqui
este
de primeira loja.
Estava ali a seguir este ponto, porque sabíamos que iria para ali este concessionário.
E até temos aqui uma foto espia do interior, não é? Temos aqui uma foto espia do interior que posso mostrar, que ainda não tinha carros, mas aqui está. Mas tem aqui a rampa e, portanto, vamos ter aqui esta loja, a loja de Lisboa.
Já pelos números das vendas do mês passado, nós já vemos que já existem 10 BYD matriculados. Portanto, já existem carros em Portugal e deverão ir para esses espaços rapidamente para serem apresentados e para todos os poderem ver. Há mais veículos que não chegam para já a Portugal, e eu estou a ver a pergunta do Richard. Sim, já existe um site, não sei se tem configurador, mas já lá tem todas as informações sobre os veículos.
Sim.
E os veículos mais interessantes, inclusivamente saíram agora um com um valor aproximado de 11.500 euros na China, que um,
sim,
dia haverá de chegar à Europa também.
Com e outra tecnologia de bateria, não é? Com
sódio, sim.
Sim,
esses outros deverão seguir-se a estes três primeiros veículos, e de certeza que a BYD vai ter um longo futuro em Portugal e na Europa. É curioso que o grupo Salvador Caetano, e eu vi isto num comentário nas redes sociais esta manhã, e têm toda a razão, que quando o grupo Salvador Caetano introduziu Toyota, e nós associamos muito o grupo Salvador Caetano à Toyota, não é? Pelo menos,
aliás, há uma ligação muito particular entre o grupo e a Toyota.
Exato, muito forte. Também era uma marca japonesa que não era conhecida, e introduzir,
sim,
uma marca japonesa
na
foi
altura,
assim, algo
não,
que as pessoas não acreditavam muito. Eu acho que se passa aqui o mesmo com este gigante de não é só de automóvel, que eles também fabricam as baterias.
Sim, sim.
Tem aqui mais coisas.
É toda uma empresa de energia também, como a Tesla também nesse aspecto.
Exatamente. E de certeza que veio para ficar, como era o slogan da Toyota quando primeiro entrou em Portugal. Era uma marca que veio para ficar. E
sim,
também vai ser esse o caso.
Até porque as pessoas, nós não temos a noção, estamos neste cantinho, não temos a noção que há todo um Oriente onde há mais pessoas, onde há milhares de milhões de pessoas, e só basta ir à China, e como já tive a oportunidade de ir em várias vezes, para percebermos que é todo um mundo diferente. A indústria automóvel é muito, muito diferente da nossa, as realidades são diferentes, e é daqueles casos que é too big to fail. A BYD é gigante, não há hipótese, e tem provavelmente apoio do governo chinês. E a Angela aqui pergunta preços competitivos. Os preços, sim, de facto, aquilo que se tem dito não são assim tão competitivos como gostaríamos, não é? Mas não vamos comentar até termos valores mais...
Aquilo que se passou em Espanha, com a introdução dos preços, é de que eles realmente estão um pouco acima daquilo que seria expectável.
Sim.
Mas também há tempo para recuperar.
E há aqui no início questão da oferta e da procura. Uma marca que não tem qualquer experiência do mercado, chegar com um preço baixo, pode depois não ter capacidade de resposta. Isto no início é sempre complicado.
Tanto que os modelos que vêm não são os mais, não é os mais atrativos, porque eles são atrativos. Não são aqueles dos segmentos mais interessantes a nível de preço. Custo.
Exatamente. Aliás, aqui o Richard dizia que gostava de ver aqui o pois, todos nós gostávamos.
Mas eu também é o que eu tenho mais curiosidade, nunca ouvi ao vivo, e tanto, mas por tudo aquilo que leio e vejo, parece-me ser, nesta altura, o modelo mais interessante. Não é aquele que eu falava dos 11.500 euros, não é esse.
É um compacto, é um urbano, mas não é o mais pequeno, não. Sim. Bem, vamos para a principal, se calhar, notícia do tema que queríamos discutir hoje, que é o fundamental. Já a boa notícia que já abriu, nós estávamos, na semana passada também demos aqui um bocado de notícia em primeira mão, que já tinha sido a regulamentação, esperaríamos que abrisse e abriu hoje.
Melhor ainda é que ainda não fechou, mas está quase.
Tá, exatamente. E agora vamos mostrar aqui o que está a passar em tempo real, que é giro. E em tempo real, as candidaturas abriram hoje, e como podem ver, no segmento se calhar mais apetecível, que é o segmento dos carros elétricos, já temos 559 candidaturas. Portanto, as coisas estão a mexer rapidamente, 559, o que significa que já restam 741 candidaturas. Isto pode não ser exatamente assim, porque às vezes as candidaturas, por diferentes razões,
Não são validadas,
exatamente.
Erro,
há valores que passam depois de, por exemplo, se num outro segmento não se atingir o valor, pode-se passar para o outro, mas isto está a crescer em real time, o que é de facto inacreditável. Vou fazer aqui um olho. Passaram, já viram? Estava 559? 563. Fez um refresh. Portanto, caríssimos, quem está a ver o Volt tem essa vantagem. E se tem que comprar veículos elétricos este ano, apressem-se a fazer a candidatura para tentarem receber um incentivo, que nós dissemos quais são, dissemos semana passada quais são, mas está aqui indicado também.
Isto só vem provar que aquilo que nós defendemos é real, porque não faz qualquer sentido termos um incentivo que abre e fecha em 24 horas para a categoria 3.
Se chegar primeiro não é uma boa justificação.
Não é uma justificação. Não pode ser esse o critério, que é o mais rápido o teclado consegue levar um incentivo. Isso não pode ser.
Não faz sentido.
Esse critério, e, portanto, é preciso rever rapidamente. O ministro já anunciou, embora ele mantenha algumas reservas nisso, mas já anunciou alterações para o próximo ano. Mas não parece. Há aí uma nota interessante que até tu já disseste ali no grupo, que é o número de candidaturas rejeitadas já na categoria. Sim. T2. Tenham cuidado quando se metem os vossos documentos, e não vos salte ali o Dropbox para o T2 quando tem um veículo ligeiro de passageiros. A categoria T2 é para ligeiros de mercadorias. Okay.
Exatamente. Aqui neste já temos que, dentre as poucas candidaturas já foram avaliadas, até porque isto começou hoje, não é? Abriu-se as candidaturas hoje, 22 já foram excluídas, e 12 provavelmente, não sei muito bem como é que eles fazem as contas, se calhar até podem ser corrigidas, mas é possível, até pela vossa experiência, não é? Do ano passado, que as pessoas se tenham enganado e queriam se candidatar ao T1 e acabaram no T2.
Sim, nós questionámos.
Atenção, T1 e T2 não é o número de divisões do carro, não é? Nem divisões da casa. Está aqui a explicar quais são as categorias.
Nós, o ano passado, questionámos porque é que havia tantas candidaturas excluídas nesta categoria T2, e aquilo que nos informaram foi que era simples erro na submissão da candidatura, é que se trocava o T1 para T2 quando é um veículo ligeiro de passageiros. Pronto.
Em um minuto, 564 para 576. Pronto, isto continua a subir rapidamente, mas atenção, isto é importante, aquilo que nós referimos, mesmo que cheguem a este site e já tenha escutado o número de candidaturas, candidatem-se à mesma, porque por diferentes razões, como viram, como se vê aqui, muitas acabam por ser excluídas e depois também é uma redistribuição dos valores e por vezes aquelas que estão em fila de espera acabam por também ser validadas e acabam por também receber este apoio.
Ainda a semana passada, o Telmo aqui referiu que algumas candidaturas de 2022 foram agora repescadas, chamemos-lhe assim, por valores que estavam, por verbas que estavam, acabaram de ficar livres de outras categorias.
Há aqui uma questão, ainda há bocado chamaram a atenção no grupo e eu fui verificar porque fui fazer eu próprio uma candidatura, um veículo de elétrico, neste caso um motociclo, para ver como é que funcionava, e está lá uma indicação que diz veículos comprados depois de janeiro de 2022. Deve ser um bug.
É um bug. Já chamámos a atenção. É óbvio que o que vale é o decreto-lei, não é ali uma transcrição para...
Está aqui o decreto-lei, exatamente.
Exato. Esse diz claramente 2023. Mas não deixa de ser um erro grave.
Sim.
Como dizia alguém, era copy-paste, às vezes tem este problema.
Exatamente. E pode levar as pessoas, até porque isto aqui diz, não é? Aqui, quando vamos aqui ao... Diz veículos de emissões nulas de 2023.
2023.
Não é? Mas depois, quando se faz... por acaso, até podia mostrar, não tenho aqui o meu user introduzido, isto é preciso criar um registro, já agora. O primeiro passo é registar-se, crio o vosso registro. É fácil, não são meia dúzia de dados. E depois tem uma password e depois podem-se candidatar. E quando se faz o processo de candidatura, diz veículo comprado desde 1 de janeiro de 2022. Não é? É 1 de janeiro de 2023. Esperemos que alguém no governo... Também tem sido uns dias complicados para o governo. Mas disso não vamos comentar.
Mano,
se calhar não está no top prioridades corrigir esta informação.
Sim.
Então, vamos acabar. Ou queres dar aqui uma primeira mão, uma
notícia?
Não,
eu queria falar duas coisas.
Sim.
Podemos falar já dessa em primeira mão. Portanto, hoje, por volta das 4 horas da tarde, foi anunciado foi dada a nota pública do texto final do AFIR. Esse documento, esse unicórnio, não sei, esse tantas vezes temos falado dele, mas finalmente viu a sua... Nós já tínhamos
dado... Se calhar é melhor explicar novamente o que é rapidamente o AFIR, para quem não conhece.
O AFIR é o Regulamento Europeu que vai criar uma lei para todos os... países da União Europeia, sobre os postos de abastecimento. E não só os postos de abastecimento elétricos, também os de hidrogênio...
Energias alternativas, como eles chamam.
Energias alternativas. É um regulamento para todo esse tipo de acesso aos postos. E nós vamos ter muitas novidades. Obviamente o documento saiu às 4 da tarde. Não foi possível fazer uma análise... Nós já tínhamos as diversas versões do Parlamento, do Conselho, da Comissão. Agora temos que ver neste documento final, efetivamente, o que é que foi aprovado de cada um deles para resultar neste documento final. Em teoria, mas isto na política, como nós bem vimos esta semana, não é? Nada, o hoje é diferente do amanhã. Mas, em teoria, e por tudo aquilo que aconteceu até hoje, este documento não sofrerá qualquer alteração e vai ao Parlamento Europeu, vai a plenário para ser uma formalidade para ser aprovado, e também ao Conselho. Mas este será o documento final e teremos então uma nova lei. Nós, em princípio, na próxima semana... Sérgio, estaremos em condições de detalhar todas as alterações.
Se calhar faz sentido até pensarmos em dedicar um programa especificamente a isso, porque é um assunto tão, tão fundamental para a mobilidade elétrica na Europa,
sim.
E que temos falado tantas vezes que se calhar agora faz sentido, se tivermos condições para isso, dedicarmos a explicar o que é Alfir e o que é que isso significa para os utilizadores e para as redes elétricas.
No Alfir nós vemos contempladas muitas das pretensões que os utilizadores têm solicitado nestes últimos anos, nomeadamente o pagamento por cartão de crédito, o número de carregadores nas autoestradas, a potência desses carregadores, a comunicação entre os postos, a forma de roaming. Portanto, há aqui uma série de normas que de uma vez por todas vão ser aqui definidas.
Aqui o Richard Lopes pergunta onde é que se pode aceder ao documento final. Eu por acaso tinha aqui o link, mas agora não tenho aqui à mão, mas deve ser fácil.
Foi na União Europeia, conseguem rever. É um documento de 28/4, mas que foi hoje publicado pela primeira vez, ou foi tornado público hoje pela primeira vez. Richard, fique descansado que eu também já lhe faço chegar o documento daqui a pouco.
Ok, ótimo. E aposto que o segundo tema é este.
É, sim, senhor. Estamos a um mês de...
Está bonito o cartaz, deixa-me pedir.
É a primeira vez que nós corremos a um artista plástico para o desenho do cartaz. E este artista tem até o extra de ser um utilizador de bicicleta elétrica e que se vai deslocar até ao Envo de bicicleta. E nós depois vamos dar o relato dessa viagem.
Sim, mas ele sai de onde? Se ele sai de Évora, para chegar a Évora não é muito.
Salvo erro, das Caldas da Rainha.
Ah,
portanto,
isso
ainda vai ter uns bons quilómetros e vai demorar uns 3 dias. Portanto, é um quadro, isto, nós assim que tomámos conhecimento que ele tinha este desenho e do utilizador que é, quisemos muito utilizar aqui este desenho no nosso cartaz deste ano. Eu acho que ele está muito, muito bonito. Nós estamos a um mês, as candidaturas estão abertas. As candidaturas, porque depois surgem as candidaturas, isto não é as candidaturas, é as inscrições.
Inscrições, exatamente. Que diz aqui entrada livre e gratuita.
Ora, a entrada é livre e gratuita, mas as inscrições é para quem tem um veículo 100% elétrico, que, com matrícula, que pode receber o seu kit de participação. Dá a entrada no recinto, e convém inscrever-se, que é para garantir esse seu kit e, quando chega, ser muito rápido o processo de entrada no parque. O kit inclui, para já, inclui um chapéu da Iberdrola e há de incluir muitas outras coisas, inclui uns brindes, mas há de ainda incluir
o
mais.
O chapéu é importante, porque Évora deve ser quente.
Deve ser quente. E tem também as senhas para participação nos sorteios.
Ah, sim,
nós
importante, sim.
Já podemos anunciar que temos 10 mil quilómetros de energia gratuita da EDP e também teremos um seguro contra danos próprios para um automóvel 100% elétrico também, ou um veículo elétrico, da Seguro Direto. E ainda teremos um terceiro que também tem a ver com um quadro de uma outra pintora, que também tem a ver com a mobilidade elétrica. Esse será o terceiro sorteio, mas esse é o que fazia um bocadinho de...
Acho que depois sim, acho que sim. E como é habitual, para quem não conhece o Encontro Nacional de Veículos Elétricos, é uma oportunidade para experimentarem veículos elétricos. Se eu disser algum disparate, porque pode haver alguma mudança planeada, o Pedro vai interromper e vai corrigir. Há a exposição estática, onde podemos tocar, sentir, entrar, sentar nos carros, mas também há a questão dos test drives, que funciona por inscrições, não é? Portanto, também é importante...
Sim, junto das marcas.
Uhum.
Sim. E temos soluções de carregamento,
sim,
também.
Exatamente. Dizer. Cada vez mais importante é dizer isso mesmo, as soluções de carregamento, que tem sido uma das dúvidas mais comuns no mail de exame informática relacionada com a mobilidade elétrica. Portanto, é importante as soluções de carregamento, sobretudo para quem vive em partilha de edifícios com outros vizinhos, condomínios, por aí afora. Como é habitual, esclarecimento de dúvidas, eu sei por experiência própria de já ter estado em vários, provavelmente em todos, mas pelo menos, se não em todos, na maioria deles, encontros nacionais de veículos elétricos, há sempre ali os membros da associação e outros utilizadores, há sempre ali um ambiente muito positivo, de boa disposição e de entreajuda, esse, portanto...
Esse é aquele pilar mais difícil de manter no Envo com o crescimento que tem tido.
Tem tido.
E, portanto, isto nasceu de um encontro em que cada um que chegava conversava entre si e explicavam-se a quem ia aparecendo todas as dúvidas e como é que eu andei com o meu carro, como é que eu o carreguei. Quando tu cresces muito, é muito difícil criar esse, ou manter esse, não só esse espírito, como também criar mesas ou termos um palco onde se tem que falar para outras pessoas. Deixa Sim. de ser esse momento automático de partilhas de experiência. Mas vamos tentar mais uma vez este ano, com o Env Lounge, ter um espaço onde as pessoas podem simplesmente estar e ir conversando entre elas e também ter alguns membros da associação que vão prestar dúvidas sobre a rede de carregamento, de como carregar na nossa rede pública e questões genéricas. Nós este ano vamos estar um pouco voltados para as soluções de fotovoltaico. Para painéis solares, soluções que muitos de nós já têm em casa para carregar os seus veículos ou para alimentar a sua casa, e vamos estar um bocadinho virados para aí. A tertúlia que é promovida pelo nosso presidente, pelo Henrique Sanches, no sábado, na tarde, ao final da tarde de sábado, será esse o tema. De resto, já temos mais de 40 expositores confirmados, o espaço do recinto já está esgotado, já não temos espaços para mais expositores, mas vai ser um Env em calor,
vai ser um Env quente.
Ali naquelas coisas também, no relato das atividades, faltou descrevermos as atividades para a família, que também Sim. é um ponto muito importante para nós. Que é para se ir em família e podermos estar o dia inteiro. Portanto, temos muitas atividades para as crianças e não só. Temos karts elétricos, bumper cars, bungee, que são aqueles
elásticos que as pessoas nós saltam.
Que andam para cima e para baixo. E ainda temos uns kid karts. Portanto, temos aqui várias atividades para as famílias que permitem andar aqui ao longo do dia a experimentar... Estas atividades.
Portanto, o Env não é para ir... Dos 8 aos 80, não é?
Dos 8 aos 80. O Env não é para ir passar ali umas duas horas e sair. Não é esse, não vão com essa ideia, porque é para estar, para ter algum convívio, esclarecer dúvidas, esclarecer as suas dúvidas e esclarecer as dúvidas de outros utilizadores que por ali passam ou que estão a pensar adquirir um veículo elétrico. E depois para estar com a família. Portanto, é um dia bem passado. É essa a nossa ideia.
Resta dizer, que as inscrições estão abertas e é em env.uve.pt. Portanto, onde está aqui este ecrã, ícone azul, aqui inscreva-se. E, portanto, está aqui. Olha, eu vou fazer aqui a inscrição, pode ser? Ou não?
Então, vamos lá.
Vamos lá. Sérgio, eu não fiz. Agora deixa-me ver se eu consigo acertar com aquele com o teclado, que tinha aqui um teclado numa posição muito estranha. E vamos pôr aqui.
É fácil.
Está bem. É muito fácil. Não, isto é público.
É público.
Este é. Está na revista. É Magnus Informática.pt. Ou Eiras, o telemóvel que não vou pôr já. Depois. E Vidrimark. O veículo elétrico. Vou pôr. Já apareceu o resto. Mas como podem ver. Não estar aqui a chatear-vos, Sim. é simples. É depois a preencher isto, se meter a inscrição. Quilómetros do veículo, é porque tem aquelas brincadeiras ainda a descobrir quais são os mais quilómetros, essas coisas, não é? Sim.
Nós, no início, fazíamos algumas brincadeiras com isso, que era depois também termos prémios para quem vinha de mais longe. Obviamente com o crescimento do Envis que fica difícil de controlar. E
Sim.
uma coisa é quando tens aquele espírito inicial... E outra coisa é teres um sorteio que dá um prémio a quem vem de mais longe, que tu não consegues controlar, isso não é possível de fazer, obviamente. Mas, de qualquer das formas, temos essa indicação aí. E no fim nós temos os inscritos no EV percorreram já com os seus veículos elétricos X quilómetros, e são sempre muitos quilómetros.
E quanto mais os inscritos, mais quilómetros resultam.
Mais quilómetros resultam, sim. Nós ano passado tivemos 438 veículos elétricos que deram entrada, matriculados, que deram entrada no EV em Setúbal. 438 já é um...
Ainda há pouco, agora referiste veículos elétricos, ainda há bocado referiste que era... Para a entrada tinham que ser 100% elétricos, não, continuam-se,
ou não? Não, mas... não, os plug-in também podem dar entrada no recinto.
Os que são considerados veículos elétricos pela regulamentação nacional, não é?
Portanto, nacional.
Todos aqueles que podem de algum modo ser carregados através de uma fonte externa de energia e andar de modo elétrico de forma exclusiva. Pronto, acho que temos 35 minutos. É. Pode ser?
Nós quando começámos a pensar nisto, dissemos 20 minutos. Vamos Sim. fazer pela primeira vez, acho eu, abaixo dos 45, 50, menos de uma hora. Não nos vamos estender, vamos mesmo terminar.
Que é para fazer, e vamos tentar assim. Então preparar fazer o trabalho de casa para que na próxima Sim. semana o tema principal seja o AFIR, okay. esta nova base que servirá de regulamentação, não é? Toda a regulamentação dos países vai acabar por assentar nesta regulamentação europeia. Portanto, é aqui o quadro mestre que vamos ter que seguir nos próximos tempos. Portanto, é de facto muito importante. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Encontramos obrigado. Para a semana, não é? Provavelmente, se correr bem. Obrigado a todos. Boa tarde.
Boa tarde.